Rádio Web, Rádio Web, Correio do Vale. Do Vale.
Atenção para a contagem de 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa jornalístico de maior audiência da região. Bafafá. Irreverente, descontraído e verdadeiro. Bafafá. Bafafá. O jornal que tem a cara do Brasil. Bafafá. Bafafá. A partir de agora. Bafafá. Você em conexão com a notícia.
Olá, ouvintes da Rádio Correio do Vale. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2010. Estamos aqui de novo, fazendo mais um dia de edição do programa. Desde então, assumimos um sério compromisso com você, caro ouvinte do programa Bafafá. Toda a nossa dedicação é resultado da sua atenção. Esse programa de hoje foi preparado para você e está cheio de informação. Atenção para os destaques de hoje. Mototaxistas circulam na cidade de Afogados da Ingazeira sem habilitação. Câmara de Vereadores realiza a primeira sessão do período legislativo em Carnaíba. Moradores do sítio Poço de Pedra, município de Afogados da Ingazeira, reclamam da fumaça do lixão. Furafilas continuam atuando em Carnaíba. Mário confiante para disputar prefeitura em 2012 contra Luciano. Estas e outras notícias você confere aqui.
Bafafá. Bafafá.
Entrevista.
A Câmara Municipal de Carnaíba vai realizar amanhã a segunda sessão ordinária do período legislativo. O ex-presidente da Casa, vereador Everaldo Patriota, fala da primeira sessão.
Povo de Carnaíba, ouvintes da rádio, é uma satisfação estar aqui dando essa entrevista e falando da sessão de sexta-feira, que foi a primeira sessão do ano 2010, do primeiro período. E agradecer primeiramente a Deus, né, por estarmos aqui todos com saúde. E contamos com a presença do presidente Giovanni Adriano e de todos os vereadores que fazem parte do Poder Legislativo de Carnaíba. E nós tivemos, foi apresentado dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo, um que trata-se do meio ambiente, né, e outro é a doação de um terreno lá em Ibitiranga para construção de, me parece que é de uma associação. Estão em tramitação, estão nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, para uma melhor análise, e que logo em seguida, nas próximas sessões, que terá sessão na próxima sexta-feira, eles serão, devem ser apresentados para discussão e primeira votação.
Como está sendo, como você avalia hoje o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Carnaíba?
Olha, o Poder Legislativo em Carnaíba, ele tem avançado, né? Nós tivemos em outras legislaturas, câmaras com vereadores competentes também, e essa eu posso dizer que é uma das câmaras atuantes, né, que tem aprovado vários projetos do Poder Executivo, que tem também dado sugestões através de requerimentos, indicações, né? E de reconhecendo que o governo tem caminhado bem. E a população, a gente vê que a população do nosso município está satisfeita com o trabalho do Poder Legislativo. Se a eleição fosse hoje, eu não teria dúvida que eu seria vereador novamente. Eu acho que tenho sido reconhecido por 6 eleições já, desde 88 que vem trabalhando com a população, e já tenho um trabalho reconhecido, assim como outros colegas também que tem repetido os mandatos, e quando você repete um mandato é porque há reconhecimento do trabalho que você faz.
Bafafá, bafafá.
É hora de notícias.
forte como uma rocha. Embora admita conviver com algumas dificuldades no governo, que se classificou de senões, Inocêncio Oliveira garantiu ontem que não corre risco de ser seduzido pelo canto da oposição. Nos últimos dias, ele tem sido paparicado para refazer a travessia às hostes jarbistas. Depois que chegaram informações ao bloco oposicionista de que estaria insatisfeito com o tratamento dado pelo governador. Adjuntos substituirão os secretários. A não ser que o governador Eduardo Campos mude de ideia, a tendência é que os 10 secretários que deixarão suas pastas em 30 de março para concorrer às eleições façam seus sucessores, que seriam naturalmente os atuais secretários executivos. Isso se aplicaria como regra para não discriminar ninguém da aliança nem criar, consequentemente, um clima de tensão na base. E as emendas? O prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha, do PMDB, jura de pés juntos que não trai Raul Henry, seu candidato a federal, nem pede votos para Eduardo da Fonte, em Surdina. Mas da Fonte já colocou 3 milhões de emendas no município e já foi visto em diversas festas ao lado do prefeito. Acredite se quiser.
Bafafá.
Peça, reclame, questione, exija seus direitos. Bote a boca no trombone.
Moradores do sítio Poço de Pedra, zona rural do município de Afogados da Ingazeira, reclamam da fumaça do lixão. A fedentina, as moscas e as baratas estão prejudicando a saúde da comunidade. O morador Alonso Alves relata a situação.
Há tempo que foi feito baixa assinada para a Secretaria de Saúde pedindo a retirada desse lixão. Muita gente da saúde já visitou as casas aqui, as comunidades, já visitou o próprio lixão. Se comprometeram de falar com o prefeito para retirar o lixão. O prefeito mesmo prometeu de tirar o lixão e ser retirado. E até hoje continua todo mundo sofrendo com as moscas, a fumaça, que é o que mais atrapalha. A fedentina que vem de lá, que é muito grande, muriçoca e mosca, que ó, é um intestino de mosca tão grande, tá? Que quem quiser vir olhar, visitar as casas aqui, pode vir pra ver. Não é só aqui, não, em todas as casas prejudicadas com esse lixão. E promete, 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 promessa tem muita, mas o que é bom de fazer, que é retirar o lixão, nada. Até hoje continua desse jeito.
Aí a reclamação dos moradores do sítio Poço de Pedra do município aqui de Afogados da Ingazeira, que vem sofrendo com a situação da fumaça e do lixão.
Bafafá.
Entrevista.
Com pouco mais de um ano à frente da Secretaria Municipal de Educação do município de Carnaíba, a professora Josefa Rita fala da melhoria dos indicativos.
Em 2009, quando eu assumi, né, a gente, como eu já fazia parte do projeto pedagógico aqui do município, já conhecia, né, desde 2005. O que a gente havia pensado, né, de mudança na educação. E o que melhorou para a gente, assim, que foi de extrema significação, foi a questão da alfabetização de jovens e adultos, que assim, em 2005 teve um desenvolvimento bom, a gente atendeu boa parte da clientela, mas depois a gente não conseguiu, não é mais... fazer com que a população viesse para a escola. Em 2009, a gente mudou a estratégia, né? Convocamos outros setores da sociedade para nos ajudar, como igreja, agentes de saúde, as comunidades, né, de base de cada sítio. A gente visita sempre as comunidades, conversando a respeito da importância da educação dos jovens e adultos, da questão política e ideológica que tem por trás deles não terem aprendido a ler no decorrer da sua história de vida. E isso fez com que eles se mantivessem na escola. E aí a gente teve, assim, um desempenho muito bom, porque o nosso índice é vergonhoso. Em 2005, a gente tem 11% da população de 14 a 15 anos analfabeto nos nossos indicadores demográficos e 37% da população de mais de 25 anos analfabeto. Se a gente for juntar isso, dá em torno de 50% da população de Carnaíba que não sabiam o básico, ler e escrever e assinar o nome. E a gente, já em 2000 e, no final de 2008, a gente tinha, pelos dados do CEA, 22% dessa população alfabeta. alfabetizada. E hoje a gente, em 2009, a gente assim, intensificou isso. Foram assim, de 430 e poucos alunos que nós matriculamos, a gente teve 345 alunos se formando no final do ano lendo. E hoje, a gente tem hoje matriculado 416 alunos. Né? Além dos 345 que se matricularam, que terminaram o Paulo Freire, hoje estão matriculados na ESA, no mesmo sistema, na sua localidade, vão fazer primeira e segunda fase. A gente vai dar continuidade ao ensino dessas pessoas. Isso para a gente é um dado muito importante, porque quem conhece a realidade da educação sabe a dificuldade que é fazer a educação de jovens e adultos.
Em relação à evasão escolar, como é que está o índice aqui?
Diminuiu, a gente diminuiu o índice de evasão escolar. Assim, as escolas maiores, a gente tem mais evasão no curso noturno. Ainda a gente continua com esse problema de evasão no curso noturno, mesmo que diminuindo, mas 35% ainda é muito. Né? A clientela de jovens que trabalham, e aí a gente está esse ano iniciando, eu estou começando agora a divulgação, né, de em parceria com o governo do estado e o governo federal, o ProJovem Urbano, para que a gente possa, né, trazer esse jovem de 18, de 19 a 29 anos para a escola. Esse jovem também vai ganhar uma bolsa, vai funcionar aqui no complexo educacional. A gente tem um espaço para uns 400 jovens, e aí a gente vai começar por esses alunos que se evadiram.
Bafafá. Peça, reclame, questione, exija seus direitos. Bote a boca no trombone.
Motoristas de lotação que fazem a linha Carnaíba Afogados da Ingazeira estão revoltados com os furafilas que continuam atacando os pontos de espera de passageiros. Heleno Bezerra de Andrade, fiscal da Cooperativa de Transportes Autônomos de Afogados da Ingazeira e Carnaíba, fala da falta de respeito dos motoristas e cobra a ação do presidente.
Boa noite, Dona França. Então, eu, como fiscal da cooperativa aqui, fiscalizando aqui os limites da cooperativa, os motoristas são sócios que não são, eu quero dizer que não está tendo, vamos supor assim, o respeito por os motoristas aqui em Carnaíba e também Afogados da Ingazeira, que a cooperativa ela tem um limite de 1.000 metros, tanto valendo para o ponto de Carnaíba como para o ponto de Afogados. Então, os motoristas eles estão cometendo as infrações, furando as filas, atacando os próprios motoristas, sócios e não sócios, não está tendo aquele respeito, né? Então, quero dizer que, vamos supor assim, que eu tivesse mais uma fiscalização do presidente da cooperativa, o fiscal cooperando também, os motoristas também, cooperativismo também, que eles tivessem a consciência e que fizesse o que está escrito no estatuto da cooperativa, porque é em regimes que contendo os artigos da lei.
A nossa produção vai procurar o presidente da cooperativa, o sargento PM Diolino, para esclarecimentos.
É hora de notícias.
Mário Viana está confiante de que será o candidato da oposição contra Luciano Torres em 2012. Ele acredita até na possibilidade de apoio do ex-prefeito Zé Veras, que estaria querendo descansar depois de 4 mandatos ou mesmo disputar mandato legislativo, mas sinaliza que Zé apoie ou não apoie, vai disputar novamente a prefeitura de Ingazeira. Inscrições da escola técnica vão até amanhã. Estão reabertas as inscrições para estudantes que buscam a educação profissional e desejam estudar na escola técnica Arlindo Ferreira dos Santos, em Sertânia. As inscrições, que seguem até sexta-feira, dia 26 de fevereiro, podem ser feitas na própria escola técnica, localizada ao lado do Parque de Exposições. São ofertadas vagas para o curso médio integrado com informática ou agropecuária, voltado aos estudantes concluintes do ensino fundamental, oitava série, que ainda vão cursar o ensino médio. a empresária Soraya Morioka continua ganhando força e popularidade em Flores. A Mulher Maravilha do Sertão é considerada o maior fenômeno político de Flores.
Bafafá, bafafá. Plantão policial.
Na noite de ontem, na rua Túlio Tenório, centro da cidade de Petra, foi apreendido por policiais militares e conduzido à DP local um adolescente de 17 anos, residente naquela cidade, o qual agrediu fisicamente sua genitora. Às 23 horas de ontem, na rua Mário Carvalho, na cidade de Buíque, foi vítima de dois golpes de faca peixeira na perna direita a jovem Luana Carvalho de Lira, de 20 anos, tendo como acusado seu próprio companheiro Wellington Ferreira Barbosa, de 35 anos, o qual, após o fato, se evadiu. A vítima foi socorrida para o hospital daquela cidade. Na Vila da Coab, na cidade de Sertânia, foi detido por policiais militares na manhã de ontem e conduzido à DP local José Ed Maria dos Santos, de idade e endereço não informado, o qual é acusado de haver furtado um estabelecimento comercial pertencente à senhora Ana Paula Siqueira de Oliveira, também residente naquela cidade.
Bafafá, bafafá.
Entrevista.
Apesar da intensa fiscalização, mototaxistas de Afogados da Ingazeira continuam circulando sem alvará e, o que é pior, sem carteira nacional de habilitação. Luiz Flávio, fiscal da Prefeitura Municipal, fala do trabalho intensivo realizado na cidade.
Eu venho fiscalizando toda hora, todo instante, todos os dias eu venho fiscalizando. Agora, a teimosia do mototáxi clandestino é grande, porque ele se encontra no direito de trabalhar ilegalmente. Tem até mototáxi sem habilitação, tem mototáxi que duvida que as autoridades não vai ajudar o fiscal. O fiscal, sempre que precisa das autoridades está presente, mas eles continuam, eles não têm medo, eles insistem. Como, por exemplo, um mês atrás teve ter sido apreendida uma moto, a moto foi apreendida, foi recolhida para o DTP, daí, após o pagamento da multa, a pessoa levou a moto embora, mas essa mesma pessoa continua ainda trabalhando como mototáxi clandestino. Ele, o irmão dele e outros mais, tem no São Brás, tem em diversos lugares, nos quatro cantos da cidade, tem os mototáxis clandestinos que insistem nesse trabalho, atrapalhando os 177 condutores que pagam seu alvará em dias. Eles estão me imprensando, estão me pedindo, e eu digo a eles que tenham um pouco de paciência, que nós vamos sanar esse problema. A fiscalização é um pouco complicado, porque eu recebo ameaça, como há 15 dias atrás eu recebi uma ameaça uma terceira, querendo que eu deixasse o outro trabalhar ilegalmente. Quando eu disse que não podia, aí ele veio alegar que pelo fato de ter trabalhado para o prefeito na campanha passada, eu era obrigado a deixar ele trabalhar ilegalmente. Eu disse que não. Ou que fez campanha política para o prefeito, ou que não fez. Eu não deixo ninguém trabalhar ilegalmente, em hipótese alguma. Eu gostaria de deixar um recado para o clandestino, que ele recue, procure se habilitar o documento adequado para ser um mototáxi de verdade. E daí tem também agora o apoio, a lei do
do presidente da República, que também um mototáxi para exercer a profissão, ele tem que ter 21 anos de idade, 2 anos de habilitação. E nesse caso, terá aí uns 2 ou 3 ou 4 que vai ter que deixar de exercer a profissão. É lei federal.
É isso aí, Luiz. Apesar de toda a fiscalização no município de Afogados da Ingazeira, mototaxistas ainda continuam andando sem habilitação e a questão do alvará que não vem sendo cumprida na Prefeitura Municipal. Então esperamos que o trabalho continue dessa forma e que os mototaxistas em si tomem essa consciência para a segurança da população. Eu quero mandar um abraço especial aos ouvintes do programa Bafafá. O amigo Fernando Pires, na capital pernambucana, Anchieta Alves, em Carnaíba, o soldado Vicente, Roberto Gouveia, Jurandir Pires, Evanildo Mariano, Mário Martins, Alexandre Moraes, Dr. Júnior Moura e o soldado Cildo, em Tabira. Todos ligados na web rádio Correio do Vale. Um abraço e a gente agradece pela audiência.
Bafafá, Bafafá. É hora de notícias.
Posto de saúde Mandacaru muda de endereço. O governo municipal de Afogados da Ingazeira firmou o contrato de aluguel com o proprietário da antiga clínica particular Modeller Center. O prédio, que já se encontra em reforma, receberá o Centro de Saúde Mandacaru, transformando numa policlínica. Será um espaço mais amplo, confortável e sofisticado para atender melhor a população. Estado ganha mais escolas técnicas. Começou um novo tempo para o ensino técnico em Pernambuco. Nesta terça-feira, o governador Eduardo Campos inaugurou em Carpina, a 60 quilômetros do Recife, uma das 7 escolas técnicas estaduais que foram construídas pelo atual governo. Ao todo, foram investidos 29 milhões nas escolas que vão oferecer 2.240 vagas para o ensino técnico de uma só vez. Com a decisão do secretário de Saneamento da Prefeitura da cidade do Recife, José Marcos de Lima, de se candidatar a deputado, o presidente da Câmara de São José do Egito, Delmiro Barros, do PTC, vai desistir da candidatura. Eles chegaram à conclusão de que não há espaço para dois.
Bafafá, bafafá.
Por dentro dos blogs. Os principais destaques em tempo real.
No blog do Nil Júnior, o bispo diocesano Dom Egídio Bisol está sentindo o gosto de comandar os rumos da diocese em uma era digital. Depois de Dom Mota, que não viveu este tempo, e Dom Francisco, sentindo um pouco dessa realidade, e Dom Luiz Pepeu, que viveu a transição para a nova era tecnológica, Dom Bisol deve ter quebrado o recorde de entrevistas para os blogs em um início de bispado, sem contar TVs, jornais, revistas e emissoras de rádio. No blog do Mário Martins. No blog dele, você pode conferir o salário dos contratados exonerados da Câmara de Vereadores. Blog da Zulene Alves. Confirmada inauguração de estrada da Ingazeira. O prefeito de Ingazeira, Luciano Torres, recebeu a confirmação do Palácio do Campo das Princesas de que a inauguração da estrada da Ingazeira pelo governador será no dia 9 de março. No nosso blog, população de Quixaba preocupada com envenenamento. A população de Quixaba continua assustada com os comentários que circulam na cidade de que um homem estaria planejando colocar veneno no reservatório da ETA, estação de tratamento d'água, localizado na Serra do Cruzeiro, e em seguida se suicidar. Preocupado com a possível tragédia, o responsável pelo setor de abastecimento d'água daquela cidade procurou a Delegacia de Polícia Civil para prestar uma queixa.
Bafafá.
Entrevista.
A ambientalista Ana Maria Caldas está implantando no sítio Porcinhos, município de Itabira, uma microfloresta que servirá de modelo para sua campanha Construa uma Amiga Floresta. Ela fala no Bafafá.
Eu faço a educação ambiental. Como escritor, eu faço no Brasil, estou lançando, faço em São Paulo. Eu trabalho em São Paulo e em Pernambuco, tem dois estados, né? Eu faço primeiro a educação ambiental através de livros. Todas as bienais internacionais de São Paulo, na última década, eu estou lançando livro em São Paulo. E aqui em Pernambuco, estou colocando a mão na massa mesmo, fazendo reflorestamento. Então, comecei no ano 2000, nos 500 anos de Brasil, aí eu fiz uma campanha no estado de Pernambuco, levando 500 mudas a alguns municípios, onde os prefeitos interessados levavam 500 mudas, simbolizando os 500 anos de Brasil, e dando palestras sobre reflorestamento. E nos últimos 6 anos, na verdade 8 anos, eu estou fazendo, construindo uma microfloresta num terreno completamente degradado, aqui no Alto Sertão, com seca, toda a carência que existe de água que sempre existiu. Um terreno coberto por formigueiros vulcânicos, onde não nascia mais nada. Tinha apenas as algarobas invasoras, que a algaroba foi um equívoco dos cientistas, né? Na boa vontade trouxeram para o Brasil. Na década de 40, para o Nordeste também, na década de 40, para dar sombra e alimento aos animais, trouxeram na América Central, né? Introduzido no Brasil. Só que o manejo foi mal feito e virou uma árvore invasora, danificou mais ainda o Nordeste, o semiárido, né? Porque ela puxou muita água, enfim. Então, esse terreno que eu estou construindo na microfloresta está construído, graças a Deus está consolidado o trabalho. Se chama Portal Ecológico, Isaura Gomes de Mello, aqui no município de Itabira. Eu fiz de uma forma empírica para provar, inclusive a cientista, eu trabalho também com respaldo científico. Então, mas não tem essa preocupação de seguir as regras científicas, já que eu não sou cientista, eu sou um intelectual. E uma pessoa que ama a natureza, adora a natureza, né? Então, eu fui fazer de uma forma empírica para ver se dava certo naqueles locais que ninguém fazia mais, que só tinha essa árvore invasora. E deu muito certo. O José Ivan estava lá agora, viu a diversidade de... Deu tão certo que eu tenho, só pessoa tem responsabilidade, né? Eu estou mandando para essa dica, o convite para toda a imprensa que quiser ir lá, pode ver. E como eu graças a Deus, pessoal acredita em mim, que sabe que eu faço trabalho sério. Pernambuco, eu já faço trabalho há uns 8 anos. Tudo ligado ao meio ambiente. Eu faço também, eu sou artista plástico, eu faço também coleta de sucata pesado no meio ambiente, esse lixo pesado no meio ambiente. Para ali transformar em parques. Toda a minha produção artística e intelectual dos últimos 10 anos, todas estão voltadas para o meio ambiente. Seja como artista plástica, como escritor, os livros que eu venho lançando também é sobre meio ambiente. Enfim, e agora especificamente eu estou lançando a campanha que chama Construa Microfloresta, pedindo aos prefeitos que doem um terreno, e eu estou pedindo a iniciativa privada que doe... A manutenção dessa microfloresta e também a construção dela, né?
A ambientalista ainda falou da importância de diretorias de meio ambiente em prefeituras municipais.
O que falta, na verdade, eu acho que é falta de educação ambiental, como eu falei, falta esse esclarecimento, que verbas existem. Eu faço trabalho com o respaldo da Unesco. A Unesco sempre me diz isso. Quando você chegar, se você está em Pernambuco, chegar no sertão, numa prefeitura, fala para os prefeitos, eles falaram, não tem dinheiro, que tem, existe verba para isso. Toda verba que vem para a educação, aquele fundo para a educação, ali tem que ser tirado X para a educação ambiental, para reflorestamento, para qualquer projeto que diga respeito à preservação do meio ambiente ou resgate. Então existe, o que falta é esclarecimento nessa área, né? Então o que eu proponho às escolas, eu estava falando disso agora há pouco, José Ivan, o que eu tenho proposto nos últimos 6 anos, por exemplo, nos 8 anos aqui no Nordeste, é fazer essa educação ambiental nas escolas, né? Tem que ensinar as crianças, os adolescentes, já que os mais idosos são mais resistentes a essa educação, né? Então eu tenho que fazer isso, tem que ensinar a criança o amor que você tem por plantar uma árvore, colocar, germinar um cimento numa árvore nativa, isso é tudo importantíssimo. Uma pessoa sozinha não pode fazer isso não, mas se um prefeito, se a autoridade do município faz isso e cria esse modelo, o que eu quero, gostaria mesmo, é de criar um modelo numa cidade, num município pequeno. Mas assim, um modelo de preservação ambiental, de tudo, desde reflorestamento, a saber tratar o lixo, a saber respeitar os animais, globalizar tudo isso. Isso é uma coisa tão simples de fazer. Então, é fazer isso. Se refloresta aqui, por exemplo, tudo que tem desmatamento, aqui como todo semiárido, não é só no sertão não. Não é só aqui no sertão de Pajéu não, todo sertão tem isso aí, né? porque o desmatamento vem de secular, isso aqui. Se desmata há mais de 100 anos. Então, se está desmatando há mais de 100 anos, é claro que chegou a hora que o planeta se ressente, né? Porque as grandes secas daqui, as pessoas, as autoridades sabem disso, os cientistas sabem mais que foi o desmatamento. Mas existe a política também, a indústria da miséria, da fome, que já passa por social isso aí. Mas tem que se mostrar às pessoas. Durante muitos anos foi muito bom para os políticos essa indústria da miséria, da pobreza, e deixar desmatado. Está na hora das pessoas abrir os olhos que o planeta não está suportando mais não. Estão vendo as grandes calamidades naturais, é o planeta que não suporta mais esse descaso. Então não custa nada todos nós fazendo a nossa obrigação, nosso dever de casa. As autoridades dando apoio, o poder público dando apoio financeiro e dando apoio à infraestrutura, né? Os educadores dar a sua aula direito, né? Colocar a educação do modo geral, a educação ambiental. Então vamos priorizar, minha campanha é essa, vamos priorizar isso. Quem pode fazer um viver em casa, quem pode colocar uma sementinha para germinar, germine e leve para plantar em algum lugar. Então é por aí, né?
Nós queremos parabenizar o seu trabalho e desejar boa sorte aqui no Pajeú. É final de mais um programa Bafafá, uma produção da nossa central de jornalismo, na técnica Ericácio Gravações. A apresentação Itamar França. Obrigado pela audiência. A partir de hoje, o nosso programa terá reprise às 22 horas. Siga com a Rádio Correio do Vale. Até amanhã, se Deus quiser.
Bafafá. Bafafá.